ao Bate-Papo de DJs. Hoje, um convidado ilustre, um puta amigão meu, que eu conheci aí nas festas por aí. É, o cara é DJ, o cara é produtor, o cara também faz festa, faz eventos. Bom, enfim. Digão, apresente o nosso convidado aí de hoje.
Opa, seja bem-vindo. Hoje, nosso convidado é o Ivan Andrade. Vai contar um pouquinho aí da sua história, trajetória, como começou a sua iniciação na música, né? Como DJ.
Oh, valeu.
Fala um pouquinho pra gente aí, André.
Cara, primeiro eu queria agradecer vocês, cara, pelo espaço. Eu, desde que o Zank me contou sobre o projeto, eu achei sensacional, cara. Acho que humanizar o artista, né? Mostrar o lado pessoal dele é um bagulho foda, tá ligado? Acho que as pessoas têm curiosidade de saber. As pessoas que querem começar alguma coisa, né, na música, seja tocar, empreender, produzir. É legal saber, né? De ter outras referências. E, puta, cara, legal pra caramba. Obrigado aí. Vamos trocar uma ideia.
Nossa, sempre, cara.
Show de bola.
Com certeza. Agora vamos querer saber a sua agora, cara. Como é que você começou? Qual que é o seu início? Mas lá pro início mesmo.
Cara, é assim. Eu não toco faz muito tempo. Assim, tem que dividir, cara. Tem que dividir a questão profissional, né? Eu não sou um profissional DJ em muito tempo, né? Mas eu toco faz muito tempo. É de lazer, cara, porque eu tive uma iniciação, entre aspas, na música eletrônica faz bastante tempo, né, cara? Quando eu entrei numa balada a primeira vez, eu achei aquilo tudo fantástico, cara. Aquele clima, aquela liberdade que a música eletrônica dá, achei, pô, sensacional. Isso foi em 97, cara. Em 97 eu fui numa matinê da Broadway, saudosa Broadway.
Opa!
É, a casa que eu vi muita gente importante tocar e que eu formei muitos dos meus referenciais na música, né?
Só pra quem não sabe onde era a Broadway hoje é a Easy, né, cara?
Finada Easy.
É, eu acho que no, Finada Easy, né, também fechou, né?
E morreu.
Finada Easy.
Isso, Finada Easy também.
Isso. E, cara, eu fui numa matinê em 97 e acabei encontrando lá amigos de escola, amigos do colégio na época, que eu não sabia o que frequentavam lá já o lugar. E, cara, ele foi formando amizades, sabe? Pô, tive namoros lá e conheci os DJs residentes da época, que eram o Rogerinho e o Quinho, agora Ricardo Handeck e Rogério Jazz, que são referências pra mim na música também. Sim. São amigos pessoais, falo sempre com eles. E, cara, a partir dali, cara, a gente vai desenvolvendo um amor pela música. Eu já tocava outros instrumentos, né? Eu tocava guitarra, piano, baixo. E ali eu fui conhecendo, né, como que funcionam as estruturas da música eletrônica. E com a galerinha já na época lá do toca-disco, né? Ainda a gente faz coisa no toca-disco, mas naquela época o toca-disco foi pegando as primeiras batidas, né?
Sim, eu vou só te interrompendo um pouquinho. Pois não. Quando você falou que tocava instrumento, você tinha alguma banda ou não?
Sim, tive bandas, né? Eu vim de uma família que meu pai teve banda, ainda toca hoje, né? Então desde muito cedo minha mãe me levava pros shows dele, criança, cara, bebê, ficava atrás da caixa de som, curtindo meu pai, e a gente tem uma família bem musical, né? Meu irmão também é músico. Sim. Meu pai...
O que era a vertente? Era rock? Que
cara,
era?
Assim, meu pai tocava banda de baile, né? Eu sou pernambucano, né? Então tinha aquelas época de festa de meio de ano, São João, universitário.
Oh, legal, cara.
Então era banda de baile, né? Tocava tudo, né? Ele tem um gosto mais pra linha do rock, mas eu aprendi, cara... Eu desde cedo fui educado a ouvir praticamente tudo, assim, então gosto muito de samba, gosto assim, dessas expressões brasileiras, latinas, né, salsa, o próprio rock, o rock brasileiro, né. Eu tenho bastante contato com isso até hoje, inclusive, eu tento não me fechar e ouvir uma coisa só não, porque eu acho que a música é muito maior do que um estilo, só uma vertente só, né?
Legal, cara, legal que a sua base é bem brasileira, bem nacional, isso aí eu acho muito bacana.
Com certeza, não, cara, minha influência é a brasilidade, sempre foi a brasilidade, cara.
Sim. Aí continuando, aí você falou que conheceu os caras, né, do toca-disco.
Sim, então, cara, eu formei um grupo desses caras que já estudavam lá no meu colégio, só que eles eram um pouquinho mais velhos do que eu, coisa assim de duas séries adiantadas, assim, né? E um deles, no começo a gente se encontrava mesmo, era no quarto pra ouvir
Sim.
as gravações que a gente fazia da época do Energia lá no programa do Ricardo Guedes. O próprio, a Broadway tinha um programa que passava, se eu não me engano, era depois do terremoto. E o Kim, o Rogério tocavam lá, a gente ficava gravando as músicas e fazendo viradas lá no...
Os toca-fita.
Na fita cassete, cara, era sensacional. No toca-fita, exatamente. Tem gente que nem sabe o que é cassete hoje, né?
Pode crer.
Cara, e aí um brother nosso, Rodrigo Gobato, que é meu parceiraço até hoje, a gente faz muita coisa junto, inclusive aí produções e tal. A gente... Ele comprou o primeiro par de toca-disco, cara. Era uma coisa meio distante, porque era... Pô, hoje é caro, naquela época era muito mais caro, né?
Sim.
E, cara, foi nessa, começou a comprar vinil, essa época já não estava estouradaço do drum and bass, eu acompanhei muito o drum and bass, e daí a gente vai tendo mais contato, né, o vinil era legal disso porque você pegava a música, né, você tinha essa coisa não só do digital, que o digital é importante, é legal, abriu muitas portas, mas o vinilzão na mão é um outro sentimento, são outras frequências, né.
É um outro tensão, cara.
Exatamente, eu comecei a ter esse contato a partir daí, né? Aquela 4, 5 moleque dentro do mesmo quarto, enchendo o saco dos vizinhos, da mãe, tocando, sambando, dando risada e cultivando a música, né, na gente. Né? Hoje, desses moleques aí, são, incluindo eu, né? São outros dois que estão também DJs profissionais, tocam aí na noite, né? Com vertentes diferentes.
Uhum.
Mas me enche de orgulho esse meu passado. E aí, a partir disso aí, cara, eu fiquei um tempo um pouco afastado da música eletrônica. Foi logo que eu casei, 2005, isso já.
Ah, você chegou, tem uma interrupção, você chegou a parar.
Você casa, aí vai fazer outras coisas da vida, né, vai...
Caramba, eu nem te conheci pra te interromper, mano. De evitar isso.
Não devia... Se eu tivesse uma dica, tô brincando, eu amo minha esposa. Mas aí a gente vai fazer outras coisas da vida, né?
Sim.
E, cara, mas assim, a música incomoda, né, cara? A música tá... Quando a música tá na gente, a música incomoda, a música...
Fala mais alto, né?
A música leva você de volta pra isso, né? E em 2009, 2008, 2009, eu tava com outros projetos com música, né? Eu tava tocando por aí, mas com outras vertentes de música. E eu comecei a frequentar de novo a Easy na época, 2009, o começo era aquela sexta-feira, o Indústria, né?
Isso, era Indústria.
E com o meu amigo, o Ricardo Handeck, que era o Quinho da Broadway.
Mandrax.
Comecei lá a frequentar.
Né?
Exatamente, o Mandrax, o Vince, exatamente, essa galera e outros amigos também iam pra lá pra curtir. E aí eu comecei a voltar a entender o que tava rolando na música de novo. Foi um momento muito legal ali no começo dos anos 2010, 2012, com a explosão assim de clubes da cena mais alternativa, né? O The Edge começou a bombar, o Clash deu uma bombada violenta, eu frequentei muito aquilo, algumas casas da Augusta, o Vegas, o Lab.
Sim, já tinha o 33 nessa época, já?
33 veio um pouquinho depois, acho que deve ter sido em 2013, mais ou menos 2014, eu não tô me lembrando assim certinho, mas acho que veio um pouquinho depois. E cara, aí eu fui tomando um gosto assim por uma coisa um pouco mais diferente na música, entrando um pouco mais numa pegada um pouco mais diferente. Uma época que eu curti muito Deep House, que eu entendi muito como que funciona a pista. E, cara, em meados de 2015, eu juntei com outro maluco aí, que é meu parceiraço aí também, mais de 10 anos, que é o Rodrigo Paz, o Digão 2.
É, Digão 2.
E a gente começou, cara, pensar numa forma de fazer uma festa, mas que não era uma festa, era um encontro de amigos. Começando a partir da casa do meu irmão, da laje da casa do meu irmão. E a gente colocou esse sonho em prática, cara. E a gente fez nosso projetinho aí, que chama Friends on Slab, que é Amigos na Laje.
Sim.
Cara, com muito house music e as vertentes dele, mas eu faço questão de botar o pé e de insistir no house music, porque eu acho que o house é o pai e a mãe da música.
Concordo.
Cara, e eu tenho muita paixão por ele.
Puta, que legal, cara.
E foi isso, cara. A gente já tá... A gente ia pra nona edição agora, se eu não me engano. E a gente interrompeu aí por causa da pandemia. Tinha data marcada já pra nona edição. Mas assim que, cara, voltar, vamos com tudo, porque a música não pode parar, cara.
Sim. Ô Rodrigo, ó. Chama-se Rodrigo, ó.
Ivan.
Ivan. Você falou que era brother do cara, né? Ô, Ivan, então é o seguinte, quais são as suas referências, assim, desde a época que você começou,
sim,
ou hoje mudou? O que você se espelhou? Falou, meu, eu gosto desse estilo, eu gosto desse cara, eu gosto dessa pessoa. O que é a sua referência?
Cara, eu tenho muitas referências pessoais para coisas diferentes, né? Eu acho que, assim, uma das minhas maiores referências de parte técnica, de seriedade, é o Ricardo Handeck e o Fábio Ox.
Sim.
Eles são muito técnicos tocando, eles levam aquilo muito a sério, são muito concentrados naquilo que eles fazem. E eu tenho uma admiração muito grande por isso, porque música é séria, né? Você leva sentimento e outras coisas para outras pessoas, né? Então, essa parte técnica, assim, eu tenho muita admiração pelos dois, né? Eu tenho também muita admiração, cara, pelo Grace Kelly Doom, GKD, que é um...
Opa!
Puta de um DJ, assim, um dos melhores que eu já tive... O prazer de ver tocando assim do meu lado, no churrasco, na casa noturna, enfim. É um cara que eleva assim, o nível da profissão num patamar assim foda. Eu tenho muita admiração pela pista que o Rogério Dias faz, assim, cara. É um cara que eu já vi, cara, metendo Legião Urbana no meio do set e a galera pira, assim, é um negócio fantástico. Hoje ele toca mais uma linha de flash house, né? Mas, cara, é um cara que sabe conduzir pista. É da época de que um DJ conduzia praticamente a balada a noite inteira, né?
É, o cara fazia os long sets.
Então tem esse feeling de pista, ele olha pra pista, ele olha pro povo. Eu acho isso fantástico, cara. E tenho referências de músicos, né? Do cara que senta lá pra produzir também.
Uhum.
É legal, cara. Eu gosto de algumas coisas, não toco, mas eu gosto de ouvir algumas coisas do DJ Delphonic, né? O Gu, que é um puta de um profissional também.
Eu vou mencionar sobre ele agora, pra você ter ideia. Numa entrevista anterior da sua, na segunda-feira, o Andrade.
É.
Ele comentou sobre o Delphonic e eu acho sensacional demais as tracks dele. E eu não sabia que era o Gu.
É o Gu. A Kagu.
Cara, ele é das antigas. Aí esses dias eu tava vendo um vídeo dele e falei, mano do céu. E assim, cara, ele virou uma referência pra mim como produção também, cara. Ele é sensacional, cara.
Sim, não, ele tem, cara, é um filho, né? O pessoal antigo da música, né, cara? Sabe o que colocar as influências e sentimentos na música pra fazer ela acontecer, né? É um puta de um profissional.
E o pior de tudo, cara, também, eu tava assistindo um vídeo dele que ele gravou na Ban. O cara produz simples.
Sim.
Não tem muita coisa, assim. Não. Cara, ele deu uma aula aquele dia, eu assisti o vídeo dele inteirinho. E eu falei, caraca, mano, como é que eu não conheci esse cara antes?
E cara, tem um pessoal de fora que eu acompanho,
eu
assim, até mesmo de vertentes diferentes, assim, eu sou muito fã do Solomon.
O Solomon é da hora, hein?
É, na época do Deep House ali atrás, 2012, 2013, acompanhei, fui ver algumas apresentações. Ele, bom, é dono de selo, né, e ele tem uma característica, assim, né, de usar... A ferramentaria toda que a música te dá, e compressões e etc. A track fica muito rica, né? Ela fica muito cheia, muito gorda. É um som bem... Eu não gosto muito de usar esse termo, mas é cremoso o som, né?
Sim.
É, gosto muito...
Gostoso de ouvir,
sim,
né?
Com certeza. Gosto muito do Latium, cara. Do Latium eu acho ele um moleque, um puta revelação, assim, cara. O moleque é espirituoso. É... Cara, tem muita coisa boa. Mas, cara, eu admiro a garotada daqui também, cara. É, tem um pessoal bom aí, que brasileiro. Você, cara, você faz muita coisa legal. Tem um garoto aí de Guarulhos também aí, que eu tive contato com ele esses dias. O Cazu, o Daniel Cazu, puta, faz umas coisas legais pra caramba também. Eu ouço bastante as coisas dele. E, cara, é isso, cara. Eu prefiro, assim, eu dou preferência, assim, por esses produtores mais... que tem essa veia mais latina como a minha, né? Como, por exemplo, o Hector Couto, enfim, né?
O Hector. O Hector é show de bola.
São caras que eu tenho um pouco... O Louco.
Sim.
O Louco Disse. Tem uma coisa, assim, mais... É forte, mas tem uma coisa mais latina.
Assim. Eu acho que você puxa um pouco esse lado por causa da sua origem.
Eu tenho
também,
essa,
né,
preferência. Cara? Talvez, tá? Sim, com certeza. Não, origem com certeza, com certeza.
Tá no sangue.
E eu tento me situar nessa área aí. Cara, mas eu sou apaixonado pelo House de Chicago, lá do Começão, Frank Knuckles, tá ligado?
Sim.
Eu acho que aquele Começão, pela Disco Music, eu tenho, às vezes até insiro disco assim no meu set, porque aquela levada com guitarra, com synths daquela época, assim, eu acho fantástico, tá ligado? Então eu acho que a música, ela não tem que ficar presa...
Numa única vertente.
Num rótulo, numa caixinha. Eu acho que você tem condições de fazer coisa muito legal no seu set. E principalmente, cara, tocar pros outros, não pra você, tá ligado?
Você me fez lembrar um negócio, cara. Um set seu lá do canal DJ, mano. Você tocou umas três tracks ali, de disco ali, cara. É no disco que fala, no indie, alguma coisa assim, uhum. Né? É indie dance, é alguma coisa assim, né?
Indie-dance,
cara, né? Você tocou umas três tracks ali que foi de matar, cara. Ali eu falo pra você. A gente tava lá fora, a gente aplaudiu o bagulho, mano. Nós tudo lá, cara. Eu falei, caraca, você é louco.
Pô, cara, obrigado.
É isso.
Lisonjeado, cara, pelo elogio.
E já entrando nessa parte, assim, o que você gosta de tocar e também já emendando, o que você também gosta de produzir?
Vamos lá, eu tenho um projetinho de produção com um desses brothers das antigas lá, o que comprou o toca-disco lá, acho que foi em 2001, alguma coisa assim.
Uhum.
Que é o Rodrigo Gobato, a gente faz um projeto, tenta, né, produzir de forma orgânica, né? Então eu levo os instrumentos, obviamente que a gente não tem acesso aos grandes estúdios aí que os caras têm, né? Mas a gente leva lá, plugo meus instrumentos na plaquinha de som, teclado,
uhum,
guitarra, baixo. A gente tenta fazer tudo o mais orgânico possível, né? Porque eu acho que isso dá uma vida diferente um pouco pra música eletrônica, né? Puxando aquele negócio do disco que eu acabei de falar, né?
Sim.
E, cara, quando a gente senta pra fazer alguma coisa, a gente senta pra fazer na linha de um tech house, ou quase, assim, talvez um deep house, assim, sem partir muito pra americanizar muito, tá? É uma coisa nacional,
sim,
né?
Que é gostoso.
É, exatamente, ter aquelas referências nossas de brasilidade, né, e tentar colocar aquilo... aquilo na música, né? Eu tô com algumas coisas aí, precisa dar uma lapidada um pouco melhor aí na master aí, mas em breve eu solto algumas coisas.
Pô, né? Solta sim, cara.
Mas essa minha referência na produção é o que eu quero mais, assim, né? Trazer aquilo que eu gosto de referência minha e o que eu imagino, o que a galera vai curtir, vai dançar, sabe? Porque eu não quero fazer música jamais pro cara sentar no sofá e ficar apreciando só com uma cerveja. Eu quero fazer o cara dançar, cara. Eu quero fazer a mina que tá, sei lá, meio estressada, tal, dançar. Isso que acho que é o principal, a principal meta nossa na música eletrônica. Tirar o povo do sofá.
Isso aí. Ô, Digão, tem alguma pergunta pro nosso convidado, Digão?
Opa. E assim... Ivan, você tem projeto de fazer festa, você já tem seu projeto, mas um outro tipo de festa voltado para música eletrônica?
Cara, a gente tem conversas, né? A gente tem conversas, não tenho nada concreto ainda, né? Mas a gente tem conversas, a gente tem collabs, né? De juntar nosso projeto, porque a gente não tem um projeto assim que é 5 mil pessoas, né? A gente tem um projeto para 200 e poucas pessoas ainda, tá crescendo, né? E de juntar, porque, cara, eu acho muito interessante que os clubes aqui no São Paulo deram uma morrida, assim, né? Sumiram, né?
Sim.
A Easy fechou, que a gente acabou de comentar. Clash fechou. Sobrevive lá o The Edge. Sobrevive lá o 33. Sobrevive o The Edge. Mas, assim, é meio que único, assim, né?
Sim.
E começou a pipocar muito projeto, assim, cara. Tem um pessoal da Zona Leste lá, o Amnésia. Tem o do Kleber Moto também lá. Aí o Guarulhos também tem alguma coisa aí que o Shimoto faz, né? Alguma coisa aí.
Sim.
Tem o pessoal aqui na Zona Oeste, aqui em Osasco, que faz também alguma coisa aí. Cara, o pessoal bem legal, o Castelli e tal, enfim. Cara, eu acho que é a hora desses núcleos, assim, começarem a se conversar pra se unirem e fazer esses collabs aí, pra fazer a música deixar de ser um negócio separado e, de repente, juntar todas essas ideias, né? Acho que essa pandemia também vai
ajudar bastante.
A volta dela, acho que não vai impedir que esses grandes eventos venham durante um tempo ainda, não tem vacina, enfim. E talvez esses núcleos menores se juntem, se conversem para produzir assim, de forma caseira, mas com responsável, bacana, né? Com visão, coisas aí. Então a gente conversa, cara. Eu tenho conversado com o pessoal aí, a gente tem juntado mentes aí, né, pra fazer a música progredir, né, pra fazer... Sim. Não é por dinheiro, não, é por amor à música. Sim. Mesmo.
Você chegou a fazer uma collab com uma festa, né? Foi a Foz com o Modular, não era isso?
Isso, fizemos com a Modular do Verg, como eram... O Verg tem o pé lá no techno, no melódico, no progressive house... E a gente com uma linha mais de tech house, deep house e house. Casou certinho, né? Fizemos duas pistas e foi legal pra caramba lá, cara. Tô com um pessoal legal pra caramba. E a gente pretende fazer mais, cara. A gente pretende fazer mais. Juntar as cabeças aí, cara. Tem muita gente legal, tem muita gente foda, tem muita gente compromissada com a música por aí que a gente precisa juntar e se unir. Você é um cara disso aí, Zank. Você, pô... Sem palavras, você é um trabalhador da cena, tá correndo atrás sempre de tudo pra fazer coisa diferente. Porra, admiro pra caralho você.
Ah, cara, obrigado, cara. Eu acho que essa ideia que você comentou agora aí é sensacional, cara. Eu acho que a gente deveria mesmo se conversar, se unir, se juntar às festas, do que ficar, vai,
em briguinha, faria um bicha, né? Espetacular.
O como seria inovador, como seria interessante juntar dois públicos e curtir dois núcleos diferentes, porque não, cada núcleo tem um pouquinho do pezinho de diferente de cada pessoa que tá fazendo.
Sim.
Mas a intenção é a mesma, cara. É levar a diversão pro pessoal. Puta, é legal esse pensamento que você tem, cara.
Sim, cara.
Não tinha pensado por esse lado, cara. Fazer collab de festa.
Sim, exatamente, cara. E tem espaço pra isso, cara. Tem público pra isso. Eu acho que, obviamente, de repente você procurar coisas que se completam, né? Pra não chocar muito a ideia, né? Mas coisas que se completam, assim, estilos, festas que tem um perfil um pouco diferente da sua, pra você fazer uma coisa um pouco maior. Cara, eu acho que isso é o nosso futuro próximo, pelo menos, né? A gente vai ficar meio carente aí de grandes eventos nos próximos, sei lá, 1-2 anos, por conta dessa pandemia aí. E acho que é a hora de todo mundo, cara, amadurecer a ideia e sentar e conversar, cara.
É, cara, aproveitar isso mesmo. Não tem jeito. Você falou até um exemplo, cara. Aquela cidade ali da Barra Funda ali, cara, praticamente ela morreu. É igual você falou, só tá o The Edge ali só.
Só.
E ali era grandes picos, grandes festas tinha ali, cara.
Cara, você é louco. Ali, cara, dava pra chegar quinta-feira e ir embora domingo.
Verdade. O cara mora ali, bicho. E hoje quem fortalece ali a cena é vocês, cara.
A gente tenta, né, cara? Como eu tinha falado lá no começo também, lá no, na Augusta, né, cara? Grandes clubes da Augusta, assim, da cena, assim, mais underground, assim, cara, que... Pô, te enchia os olhos de ir lá pra tocar, pra ver as pessoas tocarem, né? E, cara, a gente ficou meio órfão disso aí, cara. E esses pequenos projetos aí, eles têm alimentado essa coisa nossa. Porque, cara, a gente... Cara, mas é legal também você ir ver alguém tocar e curtir a noite, sabe? A gente precisa disso.
É, cara, não tem jeito mesmo, cara. Eu acho que até em São Paulo também, ali naquela parte ali da Paulista, da Augusta, tinha umas festas que eu tocava ali antigamente, cara. Você lembra do Sarajevo?
Lembro.
Pô, eu toquei lá, cara, lá era bacana pra caramba. Nem sei se existe ainda.
Sarajevo tem.
Ainda
tem,
existe ainda?
Tem uns 15 anos, né? Tem uns 15 anos, mais ou menos.
É, tem por aí, cara. E foi e assim, cara, pequena, né, até pra mostrar pro pessoal assim. É o contato que você pega, cara. Você pega bastante contato. Aí você acaba tocando em outra festa. E você acaba conhecendo amigos, cara. Foi o que me levou até vocês, cara.
Sim, claro.
Entendeu? E, pô...
Não, claro, exatamente.
Eu fico grato pra caramba de conhecer esse pessoal aí, cara. Faço questão de dar valor pra esse pessoal. Porque, querendo ou não, cara, a gente acaba se ajudando e a gente vira amigo, cara. Amigo pessoal. Sim. A gente acaba fazendo outro...
Essa é um ponto que eu acho maravilhoso da música eletrônica. Eu tenho muitos amigos que eu conheci por causa da música eletrônica.
São amigos fiéis, né, cara?
Muitos amigos mesmo. São, cara, eu tenho, como eu te falei lá do começo, lá da Broadway, eu mantenho esses amigos até hoje, falo com eles semanalmente. Quando não, às vezes a gente fala todo dia. Encontra, eu conheço mãe, pai de um, e a gente, cara, formou-se uma família, tá? E essa família não está fechada, tá todo dia juntando gente nova, porque a música propicia isso, né, cara? E admira coisas diferentes, né? O fulano é assim, o fulano toca isso, ou o fulano faz aquilo. A gente vai agregando coisas e juntando e aprendendo com todos eles. Eu acho fundamental e sensacional isso da música.
Pegando até a ideia que você falou da collab, cara, eu já comentei com alguns amigos nossos aí em comum e tudo. A gente tem que meter um festival, cara.
Sim. É, legal.
A gente tem que fazer um festival. Porque assim, o pessoal do Trance faz muito isso.
Faz.
Eles metem um festival aí de 2-3 dias aí. E, cara, eu não vejo isso do lado do.
Não tem.
E é bom fazer assim um festival, a juntar os núcleos. Vamos fazer uns 2 dias de festa aí, cara. Mete um line-up aí só de DJ que tá começando a batalha com a gente. Você usou uma expressão legal, né? Que é os pedreiros da música eletrônica.
É, os pedreiros da música, cara. O pessoal que batalha aqui.
E que rala.
Que coloca o tijolinho lá. É o pessoal que coloca o tijolinho lá, cara. É o pessoal que. O pedreiro, entre aspas, né? Com todo respeito à profissão.
A profissão.
Mas é o cara que educa musicalmente a galera, cara. Porque o grandão lá em cima, o que toca na Globo, essas coisas, ele mostra a música eletrônica pra todo mundo. Tem um alcance enorme. Mas quem educa musicalmente, cara, é o DJzinho, o amiguinho lá da festinha do bairro, ou é o DJ residente, às vezes, de uma casinha noturna aí, de um clubezinho pequeno. Cara, é esse pessoal que constrói público, cara. É esse pessoal que a gente tem que dar um puta de um valor, cara. Porque esses são os que, às vezes, ganha mal. Pô,
quando ganha.
Atura bêbado. Quando ganha, né? Atura bêbado. Cara, mas ele tá lá, cara. Todo final de semana, de madrugada, construindo uma coisa que há muito tempo aí eu ouço gente falando que a música eletrônica vai morrer, não tem espaço no Brasil por causa do sertanejo, por causa do funk, mas é essa galera que sustenta a música eletrônica, cara. É essa galera que constrói público pros grandões. E é essa galera que a gente deve dar valor, cara.
Isso aí. E aí, Digão, mais uma pergunta para os convidados?
Ivan, assim, você tá produzindo já? Como que tá essa parte sua aí? De tocar, discotecar, essa parte de produção.
Cara, eu falei pro Zank, né? Eu tento fazer, eu tenho um projeto de produção, mas eu não lancei nada ainda, né?
Sim.
Eu tenho algumas coisas e produtor é assim, né? Ele fica fuçando, mexendo. A mixagem é eterna, né? A masterização demora um.
É.
Porque você é perfeccionista, você quer e você ouve alguém falando de alguma coisa e você quer incrementar. É, eu tenho um projeto, a gente chama de orgânica, mas assim, não tem nada muito certo ainda com um brotherzaço, Jay Goba, Jay do Trance, um cara formado em produção musical lá na AMB, um puta de um amigo, um músico do caralho também. E a gente sentou e fez esse negócio junto de tentar fazer e levar elementos orgânicos pra música, né? Levar o piano, levar a voz, levar a guitarra, o baixo, né? Trabalhar com o mínimo possível de plugin pra gente fazer a coisa mais orgânica possível, né? Então eu tô mexendo com algumas coisas aí. Eu tinha combinado com ele aqui um pouquinho antes da pandemia da gente sentar e conversar mais. Mas a pandemia, pandemia atrapalhou tudo os nossos planos, mas em breve a gente tá de volta e a gente lança, cara. A gente vai lançar em breve. Tem algumas coisas quase prontas aí, precisa dar uma garimpada final aí, mas...
Show.
Mas vamos pra cima.
Mas por favor, cara, lança logo aí, porque é uma coisa que a gente, né, ô Gigão, a gente conversou com o Flex B, né? O Flex B comentou com a gente que, minhas músicas são esquisitas. Eu falei pra ele, não, eu não enxergo dessa maneira. Pelo contrário, a sua música é diferente... E a gente precisa escutar coisas diferentes, porque hoje,
sim, claro,
com todo o respeito, tem muito DJ que faz música, muita música igual. Então,
sim,
essa personalidade, esse jeito diferente, a gente precisa escutar, precisa ter coisas novas no mercado. Então, Ivan, lança logo isso aí pra gente, cara, pra gente escutar coisa nova aí, cara.
Ah, sim. Não, sim. Tem uma molecada assim, eu não critico, porque talvez é o espelho que tem, né? Faz a produção meio querendo copiar o artista tal, ouviu numa aula tal, usar o timbre assim, mais enlatadinho, encaixadinho, não sei o quê. Cara, legal, isso é um primeiro passo, é importante. Mas, cara, a gente tem que tentar colocar a criatividade pra rolar, né? Mesmo que fique ruim, porque, cara, é um passo, aprende.
Tentativa e erro.
E a crítica, exatamente, a crítica, às vezes, não sendo maldosa, mas eu já ouvi de muita gente que, cara, coisa minha não ficou legal, então a gente vai lá, refaz, aprende, ouve, e depois a gente pode também passar esse conhecimento pra frente. E música é assim, cara, música é um aprendizado eterno, não existe... o fim, né? Não tem doutorado na música no nosso dia a dia, né? A música é sempre verdade. 90 anos de música e 90 anos de aprendizado.
Verdade, cara. Entrou, não tem mais como sair. Bom, Ivan, quero agradecer aí as presenças aqui no nosso podcast, pelo suporte também, de você compartilhar a sua história, que é muito bacana, muito rica, com experiências, com coisas que você aprendeu lá atrás. E, cara, só tenho a agradecer, cara. Bate-papo bacana. Se a gente pudesse ficar a noite toda aqui, mas como a gente tem um tempo aqui meio limitado aqui, é isso aí.
Eu que agradeço, Zanque, Digão, pelo espaço para contar um pouco de como aconteceu para mim, né? E eu tenho certeza que esse seu projeto aí, pô, vai cada dia decolar mais. É muito legal isso, como eu falei no começo, de humanizar o artista, né? Sim. De a gente saber o que o artista pensa, toca, do que ele ouve, o que ele tem de inspiração. Isso aí serve de inspiração para outros que estão começando, estão querendo sair do sofá e se jogar aí na música eletrônica.
Isso aí, mano.
E prazerzaço mesmo.
Verdade, cara. Cara, aproveita aí, cara, o espaço aí. Quem quiser encontrar o Ivan Andrade, seus projetos, suas festas, como é que a gente faz aí?
Legal, cara. Eu tenho das redes sociais, né? Me acha principalmente no Instagram, tá? É Ivan F. Andrade lá no Instagram. Lá eu coloco sempre a agenda, os lugares que eu vou tocar, os flyers, né? Algum material meu tá disponível. No meu canal do YouTube também tem Ivan Andrade. Também tem alguns vídeos de alguns sets que eu fiz, de alguma coisa ou outra, mas acho que para me achar melhor lá no Instagram, Ivan F. Andrade. Tem o SoundCloud também, que é Ivan Andrade. Tem acho que uns dois sets que eu fiz, ou um set que eu fiz, se eu não me engano. Cara, eu sou meio preguiçoso com o SoundCloud. Até porque às vezes eu ouço lá o set que eu fiz assim, aí eu já não quero mais nada daquilo. E, enfim, mas eu acho que o legal é me ver pessoalmente, me ver tocar e tomar uma comigo. E vai acompanhando lá no Instagram, que eu sempre coloco alguma datinha nova, alguma coisinha nova pra gente se trombar e trocar ideia.
Demorou. Em breve aí, novidades com você também, sobre as músicas orgânicas. A gente quer ver muito isso aí, coisas diferentes. E é isso aí, sim, cara. Sim.
Boa.
Digão. Vamos fazer música, vamos fazer festa e vamos tomar uma.
Demorou, principalmente. Digão, faz o fechamento aí do nosso bate-papo.
Opa, então é isso aí, né, galera? Hoje tivemos nosso convidado, Ivan Andrade, contando um pouquinho da sua trajetória, do seu início na música. Muito legal. Agradecer aí pela sua presença. Então, compartilhar com a gente, né, sua trajetória, cara. É muito legal o pessoal ficar sabendo.
Valeu, mano. Foi foda.
Sobre você e como você... seu mano, trabalho, obrigado. E isso é legal. Obrigado, Ivan, pelas palavras e sua experiência aí de vida.
E isso aí, demorou. E pra quem quiser curtir o nosso podcast, ouçam pelo Spotify, né, o Bate-Papo de DJs, todas as nossos bate-papos da primeira e segunda temporada está disponível no Spotify, e essa aqui vai ser a terceira temporada, vai estar disponível no Spotify. E também curtam a gente também no @ Bate-Papo de DJs no Instagram. Certo, Digão?
Isso mesmo, meu querido. Show.
Então demorou, então. Então, fechamos esse bate-papo aqui. Hoje a gente conversou com o Ivan Andrade. E, cara, até o próximo episódio. Papo de DJs.